Quero convidar você a abrir a Sagrada Escritura, livro de Josué, capítulo 10. Josué, capítulo 10. Do verso 1 ao 15, Gibeão sitiada por 5 reis. Josué 10, de 1 a 15, eu quero meditar com os irmãos, se o Senhor assim o quiser, sobre o tema, o Senhor luta pelo seu povo. Você pode dizer isso juntamente comigo? O Senhor luta pelo seu povo. Mais uma vez, o Senhor luta pelo seu povo. Quantos creem nisso, digam amém.
Amém.
Diz assim a Sagrada Escritura: tendo Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, ouvido que Josué tomara a Ai e a havia destruído totalmente, e feito a Ai ao seu rei, como fizera a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles, temeu muito, porque Gibeão era cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens eram valentes. Pelo que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Oão, rei de Hebrom, e a Pirão, ou Pirã, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laques, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: subi a mim e ajudai-me. Firamos Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laques e o rei de Eglon, eles e todas as suas tropas, e se acamparam junto a Gibeão e pelejaram contra ela. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gilgal: não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra, com ele e todos os valentes. Disse o Senhor a Josué: não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei. Nenhum deles te poderá resistir. Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. O Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeão e os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Horon e os derrotou até Azeca e Maquedá. Sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras até Azeca e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedra do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel e disse na presença dos israelitas: sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isto escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial, a Gilgal. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, ministra a tua palavra ao nosso coração. Nós estamos aqui para ouvir não a voz de um homem, mas precisamos ouvir a voz do Senhor, e o Senhor fala pela tua palavra. Então, Deus, dá-nos concentração, dá-nos reverência e alegria em ouvir a tua voz. Derrama o poder do teu Espírito sobre a minha vida e sobre meus irmãos, e alimenta-nos com a palavra da verdade, pois nós pedimos em nome de Jesus. Amém, amém. O pastor Ronaldo Lidório, ele escreve o seguinte: o Senhor luta por nós. Ele conhece os nossos corações, o tempo de nossa vida, os sentimentos não explicados e o ambiente incerto ao redor. E Ele luta por nós. Ele que luta por nós não é um mero valente do seu povo, um guerreiro de grandes vitórias ou um rei amado pela nação. É o Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, governante absoluto de tudo o que existe, feitor da luz e da vida, Rei dos reis, controlador do universo, Salvador da humanidade, resgatador dos perdidos e Pai dos seus filhos. E Ele luta por nós. Deus luta por nós. O texto que nós lemos, irmãos, ele apresenta mais um enfrentamento do povo de Israel no contexto da conquista da terra prometida. E Israel, sob a liderança de Josué, o Senhor é salvação, é este o significado do seu nome. Pela intervenção desse Senhor, o povo de Israel batalha, e batalha em favor de Gibeão contra 5 reis. E o que é que Deus faz? Deus dá a vitória ao povo de Israel contra esses reis. É diante desse texto que eu quero pensar com vocês sobre isso. O Deus que nós cremos, Ele não nos abandona. O Deus quem confiamos e a quem nos entregamos, Ele luta por nós. Ele batalha por nós. Ele é o guerreiro divino. Ele é o Senhor dos Exércitos, Ele é o homem valente, e Ele não deixa o seu povo só, em nenhum momento, em nenhuma circunstância, Ele batalha pelo seu povo. Você pode dizer amém? Muito bem. Esse texto nos mostra algumas dessas verdades sobre esta realidade do Deus que luta pelos seus filhos. Em primeiro lugar, o Senhor batalha pelo seu povo a despeito dos erros desse povo. O Senhor batalha pelo seu povo, mesmo este povo tendo defeitos, tendo falhas. Se você observar o verso 1 ao verso 7, nos mostra realidades preciosas, mas nós precisamos retroceder um pouco para o capítulo 9 de Josué. Esse texto vai nos mostrar que o povo de Gibeão ficava a cerca de 40 quilômetros do arraial de Israel em Gilgal, e Gibeão estava na lista de Josué dos lugares a serem destruídos. O Senhor, ele tinha ordenado que Israel deveria destruir todas as cidades de Canaã. E Gibeão, dominado pelo medo, observando que o povo de Israel já tinha vencido Jericó, já tinha vencido Ai, Gibeão usou de astúcia. Se você ler capítulo 9, do verso 3 ao verso 7, vai nos mostrar que os gibeonitas reuniram um grupo de homens. Esses homens foram preparados para que eles se parecessem uma delegação oficial de uma cidade estrangeira. E eles foram se apresentar ao povo de Israel como uma cidade distante. As suas roupas estavam velhas, os seus alimentos também. Os seus equipamentos foram escolhidos para dar a impressão de que eles tinham feito uma longa e difícil jornada. Bem, eles vão até Josué e apresentam essa falsa história para que eles recebessem do povo de Israel compaixão. Quando você vai para o capítulo 9 de Josué, versos 14 e 15, o texto diz que os israelitas não pediram conselho ao Senhor. Verso 14. Eles não oraram, eles não falaram com o Senhor. E no verso 15 diz que Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança de lhes conservar a vida. Quando os israelitas descobrem que Gibeão era uma cidade próxima, eles não quebram a aliança, mas eles submetem Gibeão a trabalhos forçados. Eles ficam subordinados ao povo de Israel como rachadores de lenha e tiradores de água, conforme o capítulo 9, verso 27. Então veja, nós temos aqui um erro, nós temos aqui uma falha. O povo deixou de orar, não buscou a direção do Senhor e fez aliança com quem não devia fazer aliança. Fez um pacto com quem eles deveriam subjugar, vencer. Agora nós vamos para o capítulo 10 que nós lemos. O texto vai nos mostrar, verso 1, que Adoni-Bezeque, que era rei de Jerusalém. É interessante que o nome Adoni-Bezeque significa meu senhor é justo. E Adoni-Bezeque fica sabendo que os gibeonitas tinham feito uma aliança com Israel. E ele entendeu que Gibeão deveria ser castigada. E o que que Adoni-Bezeque faz diante da paz de Gibeão com os israelitas, diante dessa aliança? Gibeão sendo, conforme o verso 2, uma cidade grande, como uma das cidades reais, Adoni-Bezeque faz um convite. E ele chama 4 outros reis da vizinhança para empreenderem uma campanha. E esses eram os reis de Hebron, Jarmute, Laques e Eglon, conforme o verso 3 e o verso de número 5. Esses reis são chamados de amorreus, versículo de número 5. Normalmente o termo amorreu se referia às populações que habitavam nas regiões montanhosas de Canaã. Apesar que nem todas as cidades da coligação se situavam nessas montanhas. Então veja, os gibeonitas, eles fizeram um acordo de paz com os invasores, com os israelitas, com aqueles que eram os donos de Canaã, porque o Senhor de toda a terra lhes deu essa região. E agora, eles estavam em guerra com os antigos aliados. Os antigos aliados se tornaram inimigos. E esses reis, esses 5 reis, sitiam Gibeão, a atacam. E o texto vai nos mostrar, amados irmãos, a partir do verso de número 6, que os homens de Gibeão mandam dizer a Josué no arraial de Gilgal: não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos. Ou seja, eles pedem socorro a Josué. E o que que Josué faz? Verso de número 7 diz que Josué subiu de Gilgal, ele e toda a gente de guerra, com ele e todos os valentes. Eles vão até Gibeão com os guerreiros, com os homens valentes, para lutar em favor do povo que ele fez uma aliança. E Deus os abençoa. E Deus concede a eles triunfo. Qual é o princípio aqui que esse texto nos ensina? É interessante, irmãos, como Deus usa, presta atenção nisso, para a gente não entender errado. Como Deus, na sua soberania e na sua misericórdia, Ele usa quando Ele quer, até os nossos erros, para cumprir os seus propósitos. Ele não quer que a gente peque, Ele não quer que a gente deixe de orar, mas Ele é tão misericordioso, que Ele nos abençoa, a despeito dos nossos fracassos. Veja bem, Israel teria que derrotar 5 reis, esses reis que se aliaram com Gibeão, e muito provavelmente eles seriam derrotados um por vez. E o que é que Deus faz? Deus, na sua soberania, Ele usa essa situação para cumprir os seus propósitos. E em uma guerra só, em um conflito único, para livrar os gibeonitas, Josué e o exército de Israel vence 5 reis que deveriam ser desapossados, que precisariam ser subjugados. O que que o texto está nos dizendo? O texto está nos dizendo que o Senhor, Ele não nos abandona, Ele não se aparta do seu povo, mesmo com as falhas do seu povo. É um Deus que insiste, é um Deus que persiste, é o Deus que, se necessário, nos corrige, nos disciplina, nos faz, às vezes, sofrer, mas Ele não nos abandona. Israel se precipitou, Israel deixou de consultar o Senhor e fez aliança com Gibeão. Mas Deus usou lá na frente essa situação para que Israel livrasse Gibeão e vencesse 5 povos inimigos. O que que isso nos ensina? é que para os filhos de Deus, nenhum erro é definitivo. Nenhuma falha é sem solução. A Bíblia nos mostra, irmãos, que Jesus Cristo, pelo seu sangue, Ele nos purificou de todos os nossos pecados. Às vezes, na nossa jornada, nós falhamos. Nós cometemos erros. Nós pecamos. Nós deixamos de orar. Nós negligenciamos princípios. Mas se nós somos o Senhor, Deus vai até nós. Se nós somos o Senhor, Deus vai nos corrigir. Se nós somos o Senhor, Deus vai usar até as nossas fraquezas para nos ensinar a depender dEle, para nos ensinar a confiar nEle, para nos ensinar a crer na sua bondade. O Senhor batalha por nós, apesar de nós, apesar dos nossos erros, das nossas falhas. Mas esse texto traz uma outra lição, verso de número 8, o Senhor luta pelo seu povo, porque verso de número 8 diz que o Senhor encoraja o seu povo com as suas promessas. O Senhor encoraja o seu povo com as suas promessas. Convido você, por favor, a ler comigo o verso 8. Vamos ler juntos o versículo 8. Disse o Senhor a Josué: não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei. Nenhum deles te poderá resistir. Aleluia. O que que Deus está fazendo aqui? Ele lutando pelo seu povo, Ele traz uma palavra de reafirmação e de encorajamento. E Yahvé diz para Josué, primeiro, não tenha medo. Irmãos, aquelas cidades lá de Canaã eram cidades fortes. Eram cidades cercadas por muros. E Israel, quem era Israel? Era um bando de gente que tinha vindo do deserto. Era um povo que era peregrino, que estava numa situação de transição. Não era o maior povo, nem o mais forte povo. Mas Deus estava com eles. E Deus estava dizendo para eles o seguinte: não os temas. Segundo lugar, Deus apresenta a razão para eles não temerem. O Senhor diz: nas tuas mãos os entreguei. E o texto continua: nenhum deles te poderá resistir. O que Deus está fazendo aqui é repetindo aquilo que Ele já tinha prometido. Quando você vai para Josué capítulo 1, Josué se torna o líder de Israel, e Deus fala com ele, Josué capítulo 1, versos 5 e 6, diz assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Verso 5, Josué 1, não te deixarei, nem te desampararei. Versículo 6, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Ou seja, Deus estava repetindo a mesma coisa. Quando o povo de Deus estava à espera das ordens para atacar Jericó, lá em Josué capítulo 6, versículo 2, o Senhor diz para Josué: entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Quando o povo de Israel estava diante da cidade de Ai, depois de serem derrotados de forma humilhante por essa cidade. O Senhor disse, Josué capítulo 8, verso 1, não temas, não te atemorizes, toma contigo toda a gente de guerra, e dispõe-te, e sobe a Ai, olha que entreguei nas tuas mãos, o rei de Ai, o seu povo, a sua cidade e a sua terra. Ou seja, Deus está reafirmando as promessas. O Deus que nós cremos é um Deus que luta por nós. E Ele luta por nós reafirmando as suas promessas. É interessante, irmãos, como nós precisamos disso. Como nós precisamos que Deus fale conosco as mesmas verdades, a mesma palavra. Que Deus traga ao nosso coração as mesmas promessas. Quais os seus medos? Todos nós temos medos. Todos nós temos temores. Todos temos receios. Quais os adversários que se levantam contra você? Sejam eles físicos, materiais, emocionais, espirituais. Quais os seus medos? Deus está trazendo para aquele povo, e Deus está trazendo para nós a mesma promessa. Não tenha medo. Seja forte. Eu estou com você. Eu não vou lhe abandonar. Eu lhe dou a vitória. Eu lhe concedo o triunfo. Não tenha medo. Quando Salomão, depois que ele constrói o templo, constrói os palácios reais e coloca a arca dentro do templo, o texto vai nos mostrar que Salomão abençoa o povo de Israel. E em 1 Reis, capítulo 8, verso 56, olhe comigo esse texto, 1 Reis 8:56, Salomão diz: bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que prometera. Nenhuma só palavra falhou de todas as suas boas promessas feitas por intermédio de Moisés, seu servo. O Deus em quem confiamos, Ele tem promessas para nós, e as suas promessas não caducam, não falham. As suas promessas são fiéis e verdadeiras, porque Ele é fiel e verdadeiro, e as suas promessas se cumprem. Você pode dizer amém? Amém. Deus luta por nós. E Deus luta por nós dizendo: eu estou com você. Eu não vou te deixar. Eu não vou te abandonar. Não tenha medo. Há uma enfermidade, não tenha medo. Há um problema no emprego, não tenha medo. Há uma perseguição intensa, não tenha medo. Há uma angústia que nos assalta. Deus diz: não tenha medo, não temas, porque eu te dou o triunfo. Terceiro lugar, verso 9 ao verso 11. Esse texto nos mostra que o Senhor luta pelo seu povo. Em terceiro lugar, o Senhor derrota os inimigos do seu povo pelo seu poder. O Senhor que luta pelo seu povo, Ele derrota os adversários desse povo pelo seu poder. Josué, ele usa uma estratégia. Ele marcha a noite toda. E ele realiza um ataque surpresa às tropas inimigas. Verso de número 9. A mesma estratégia usada contra Ai no capítulo 8. Era um caminho longo de Gilgal a Gibeão. Gibeão ficava lá no alto. Josué reúne as tropas e sobe. Agora veja o verso 10. Versículo 10. Olha aí na sua Bíblia. Os irmãos ainda estão comigo? Amém, irmãos? Todo mundo comigo? Vamos lá. Verso 10, o texto diz que o Senhor os o quê? Conturbou diante de Israel. A Nova Almeida Atualizada diz que o Senhor fez com que eles entrassem em pânico. Eram 5 reis, eram 5 exércitos contra o exército israelita. E o texto diz que o Senhor fez com que aqueles exércitos entrassem em pânico. A imagem aqui do texto, irmãos, é descrevendo Deus como um guerreiro. Deus é um lutador. Deus não se acovarda. Deus não retrocede. Deus não perde batalha. Deus vai, avança com o seu povo, não abandona esse povo, e faz com que esse povo vença. Ele é o guerreiro divino. Então essa palavra conturbar, ela traz a ideia do impacto causado por Deus como guerreiro divino. É a mesma imagem que está em Êxodo, capítulo 14, verso 24. Naquele texto em que os israelitas estavam sendo perseguidos por Faraó, pelos egípcios. Êxodo 14, 24 diz assim: na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou, ou seja, criou alvoroço e alvorotou o acampamento dos egípcios. Aqui nós temos um exército cansado. Os soldados de Israel tinham viajado a noite toda. Aqueles homens estavam fatigados. Aqueles homens estavam com as suas forças diminuídas. E o que que Deus fez? Deus conturba os exércitos inimigos. E não apenas isso. Verso de número 10 ainda diz que o Senhor os feriu. Os feriu com quê, irmãos? Com grande matança em Gibeão. E os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e os derrotou até Azeca e Maquedá. Mas vá para o verso 11, olha o que o verso 11 diz: sucedeu que, fugindo eles, os 5 exércitos, de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, o que é que o Senhor fez? Vamos ler juntos? Fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras, até Azeca, e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedra do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. O que esse texto está dizendo? Ele está dizendo que o povo de Deus luta, o povo de Deus se esforça, batalha, guerreia, e a nossa guerra, ela não é física meramente, não, a nossa guerra é espiritual. A nossa guerra hoje não é contra pessoas, mas contra seres espirituais da maldade. Estes exércitos estavam insuflados pelo inimigo, eles eram agentes do mal. O povo de Deus luta, mas quem dá a vitória ao povo de Deus é o próprio Deus. É o próprio Deus. A ideia do texto é que a vitória é uma dádiva de Deus. Nós temos aqui uma chuva, mas não é uma chuva de água, é uma chuva de pedras. E quem mandou a chuva de pedras? Foi Deus. E qual o tamanho das pedras? Grandes. E o texto diz que mais morreram por causa das pedras do que pela espada. Mas há uma seletividade aqui. Há uma seletividade, porque as pedras só atingem os inimigos do povo de Deus. E há uma extensão, as pedras vão até Azeca. O que nós temos aqui é um milagre, irmãos. é Deus batalhando pelo seu povo. E não apenas isso, Deus dando vitória ao seu povo. Os irmãos se lembram? Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 nos apresenta várias situações que podem nos amedrontar, que podem trazer em nosso coração temor. E em meio a situações como morte, como vida, principados, potestades, fome, nudez, perigo, espada, coisas do presente, coisas do porvir, altura, profundidade, em meio à realidade de nós sermos entregues como ovelhas para o matadouro, em meio a tudo isso, Romanos capítulo 8, verso 37, diz que em todas estas coisas, em todas essas aflições, essas batalhas, essas dores, essas lutas, em todas essas coisas, o que é que nós somos, irmãos? Nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. O texto grego aí, a ideia é hipervencedores. Por que mais que vencedores? Porque quem nos dá a vitória é o Senhor. Quem nos dá o triunfo é o Senhor, não é a igreja que vence, é Cristo que vence pela igreja, é Cristo que triunfa pela igreja. Talvez você esteja sendo perseguido, a igreja é perseguida. Talvez você esteja sendo maltratado, a igreja é maltratada. Talvez o inimigo esteja usando agentes do mal para afligir você. Mas tenha certeza, Deus em Cristo já lhe concedeu a vitória. Você pode dizer amém? Ele já concedeu. É por isso que Romanos capítulo 16, versículo 20, Paulo diz assim, Romanos 16, 20, e o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Quem esmagou debaixo dos seus pés a Satanás? Cristo. O que o texto está mostrando? Que Cristo compartilha a vitória dele conosco. Em breve, Deus esmagará debaixo dos pés da igreja a Satanás. Quem esmaga é o Senhor, debaixo dos pés do seu povo. O Senhor dá vitória ao seu povo. Mas eu quero terminar. Quarto e último lugar, o Senhor que luta pelo seu povo, Ele responde à oração desse povo miraculosamente. O Senhor que luta pelo seu povo, Ele responde à oração desse povo miraculosamente. Se você vai do verso 12 ao verso 15, esse texto aqui, ele vai nos mostrar um milagre maior que a tempestade de granizo, maior que a chuva de pedras. O que que Deus faz? Deus estende o dia para que Josué terminasse a batalha e vencesse o inimigo. Por quê? Porque se a noite chegasse, o inimigo poderia fugir. Era mais fácil ele se esconder. Então Josué precisou de uma intervenção divina para se apropriar da vitória que Deus tinha prometido. Perceba aí que o texto, ele vai nos mostrar então que Josué, ele ora pedindo a ajuda de Deus. Veja o verso de número 12, diz assim, vamos ler juntos por favor, verso 12, então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus aos homens de Israel. Até aí a priori. Então veja que Josué fala primeiramente ao Senhor. Mas ele fala de maneira audível, de modo que todo Israel seja testemunha ocular. Mas o texto continua, né? Porque o texto diz que ele diz na presença de quem? Vamos para a parte B do verso 12. E disse na presença dos israelitas. O que ele disse? Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. Josué usa aqui o modo imperativo de uma expressão hebraica chamada damã. E damã significa fique parado, emudeça. Sol, fique parado. Sol, emudeça. E você, lua, também. O versículo 13 indica que o sol fez o que Josué ordenou. E nesse ponto há uma outra forma de damã. E o texto vai dizer que a lua parou. E a expressão hebraica aqui significa parar de se mover. A linguagem de Josué nesse texto, irmãos, é a linguagem da observação comum. Por exemplo, nós falamos o seguinte: o sol nasceu, o sol se pôs. É a linguagem da observação comum. Com a descoberta lá de Nicolau Copérnico, há 450 anos atrás aproximadamente, todos nós sabemos que não é o sol que gira ao redor da terra, mas é a terra que gira em torno do sol, e a terra gira também em torno de si mesma. Mas aqui nós temos a linguagem da observação comum. Josué fala sob a orientação do Senhor para o sol se deter e também a lua, e o texto nos mostra essa realidade. Tem um comentarista chamado Gleason Arch que ele diz que essa expressão aqui, o sol se deteve, a lua parou, verso de número 13, tem a ideia de não se apressou a pôr-se. O seu movimento foi retardado. Ou seja, o que o texto está dizendo, note bem, é que Deus deteve o sol e a lua. Que Deus, ele retardou a rotação do planeta, de modo que o sol, em linguagem humana, se pusesse muito lentamente. Porque se você olha o verso 13, o verso 13 afirma duas vezes que o sol se deteve, e uma vez que a lua parou, ou seja, Deus deteve o curso do sol e da lua, Deus controlou o seu movimento, para quê? Para que o povo de Israel vencesse. Eu estou caminhando para o final. Alguns céticos olham para esse texto e dizem assim: não, isso aqui foi um eclipse, não, isso aqui foi simplesmente a observação deles, não, isso aqui foi uma linguagem poética. Não é isso que o texto diz, não é isso que o texto fala. É como se a terra parasse de girar. É como se Deus realmente detesse o movimento da terra. E no verso de número 13, olha aí na sua Bíblia, por favor. Verso de número 13. Vamos ler juntos, parte A do verso 13, vamos ler. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Aleluia. O que esse texto está dizendo é que Deus, ele responde conforme a sua vontade à oração do seu povo. O verso 13 diz que isto está escrito no livro dos justos. O livro dos justos provavelmente é um livro, uma compilação de cânticos hebraicos em honra aos líderes de Israel e de suas façanhas nas batalhas. Isto está escrito no livro dos justos. Verso de número 13, última parte. O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Leiam comigo o verso 14, todos juntos, por favor. Não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. O Deus que nós cremos, irmãos, é o Deus do dia, é o Deus da noite. O Deus que nós cremos é o Deus que peleja pelo seu povo. O Deus que nós cremos é o Deus que controla o tempo, controla o espaço, controla as eras, controla os dias, controla a história. O Deus que nós cremos é aquele que, segundo a sua vontade, realiza milagres no seu povo e dá vitória ao seu povo. Você pode dizer amém?
Amém?
Eu quero terminar. Deus nos deu uma vitória ainda maior. Primeiro aos Coríntios, capítulo 15, verso 57, diz assim: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus nos deu a vitória contra a morte. Deus nos deu a vitória contra os demônios. O Senhor, Ele luta por nós. Ele está conosco. Ele não nos abandona. E diante disso, o Senhor nos convida, primeiro, a descansarmos. Por que que você está ansioso? Por que que você está tão preocupado? Por que que você está tão aflito? Descanse. Aquele que controla o sol, controla a lua, controla a terra, controla as estrelas, controla o universo, controla a história, Ele controla a sua vida. Descanse. Confie. Creia. E em segundo lugar, tenha expectativa. Se Deus luta por nós, a qualquer momento algo novo pode acontecer. Se Deus luta por nós, a qualquer momento um milagre pode se manifestar. Se Deus luta por nós, a qualquer momento uma situação pode mudar, um caos pode ser transformado, uma pessoa pode ser quebrantada, um descrente pode ser salvo, um pecado pode ser perdoado. Se Deus luta por nós, e Ele luta por nós, milagres podem acontecer. Descanse, espere e confie. Vamos ficar de pé e vamos orar, irmãos. A caminhada é longa, não chegamos ainda ao céu, mas nessa caminhada o Senhor diz a mesma coisa que Ele disse para o povo de Israel: não temas, não temas, porque o Senhor peleja por vós. Feche seus olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por realidades tão benditas que consolam o nosso coração. Obrigado, Deus, porque nesta caminhada com tantos inimigos espirituais, com tantos adversários, com tantas tristezas, com tantos embates, nós não estamos solitários. O Senhor nos salvou em Cristo. O Senhor nos deu o seu Espírito. O Senhor nos guia pelo seu Espírito. E o Senhor nos conduz de glória em glória e em vitória. Obrigado, Deus, porque o Senhor já nos deu a vitória. O Senhor já perdoou os nossos pecados. O Senhor já nos garantiu o novo céu e a nova terra. O Senhor nos garante que irá nos guiar até lá. Nós não seremos destruídos na jornada, nós não iremos morrer no deserto, nós chegaremos a Canaã celestial, nós herdaremos a terra prometida, Satanás e os demônios foram vencidos e serão vencidos pelo Senhor e pela sua igreja, porque o Senhor luta por nós, traz quietude ao nosso coração. Traz descanso à nossa alma, traz fé e traz expectativa que em meio às nossas batalhas diárias, às vezes uma enfermidade, um problema na família, um problema no trabalho, um problema nos estudos, um conflito, uma adversidade, em meio a tudo isso, o Senhor está lutando por nós e o Senhor pode nos surpreender, que possamos orar, como Josué orou, que possamos confiar e descansar na tua vontade, em nome de Jesus. Que a graça de Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação, o poder, o fruto e os dons do Espírito, seja sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus espalhado na terra, hoje e sempre. Amém.